55 por mil crianças durante o primeiro ano. E nessa altura, em muitos países europeus, a mortalidade infantil já era inferior a 15 e, em alguns casos, inferior a 10. E o que está em causa é que 50 anos depois, em Portugal, a mortalidade infantil é 2.6. Aliás, 3 dos 4 melhores resultados sempre da mortalidade infantil em Portugal foram mesmo nos últimos 3 anos. 3 dos 4 melhores, o anterior tinha sido em 2010. O que prova que o nosso sistema continua a funcionar, é um dos melhores da Europa, não há dúvida nenhuma. É só verem os relatórios da insuspeita Organização Mundial de Saúde.
O Sr. Ministro tem de concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. Vou concluir dizendo apenas que a única coisa que eu aproveito mesmo da intervenção do Sr. Deputado André Ventura é ter chamado a atenção para a importância de referir também um agradecimento especial de quem é hoje Ministro da Saúde, a quem durante esses anos terríveis da pandemia dirigiu a Direção-Geral de Saúde, a doutora Graça Freitas, que está aqui na tribuna, e a quem durante esses anos teve o pesado encargo de ser Ministro da Saúde e ajudou a que Portugal tivesse tido resultados exemplares em matéria de combate à pandemia. Obrigado, Sra. Deputada Marta Temido.
Muito obrigado. Vamos passar agora à fase de encerramento do debate, com intervenções de todos os grupos parlamentares e do Governo. Para intervir em nome da iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este debate foi marcado com o intuito de se assinalar os 44 anos de Serviço Nacional de Saúde, um dos instrumentos fundamentais da nossa democracia, mas também para se fazer um estado da arte do próprio SNS. E foi sem surpresa que ouvimos o Sr. Ministro referir tudo aquilo que referiu como se de apenas boas escolhas, bons indicadores existissem e vivesse hoje no SNS. A verdade é que a discrepância entre a realidade de utentes e profissionais por todo o país e a narrativa embelezada do Governo é demasiado grande e não nos permite ter um debate mais sério sobre os problemas a resolver. Porque não basta dizer que temos SNS e, portanto, está tudo bem. Não. É preciso mesmo olhar para os problemas do SNS e perceber onde é que eles devem ser resolvidos, como é que eles devem ser resolvidos. Mas vamos então a esses problemas, porque o Sr. Ministro não quer falar sobre eles. Faltam centenas de médicos no SNS e alguns até saem do SNS por incompetência e por responsabilidade deste Governo. Desde agosto deste ano, 1,6 milhões de pessoas estão sem médico de família. Onde é que lá vai a promessa do médico de família para cada português e portuguesa? Onde é que lá vai, senhores deputados e senhoras deputadas? Os tempos e as listas de espera para consultas e para cirurgias estão a aumentar. Há demissões em serviços como algumas maternidades do serviço público que não se compreendem a não ser pela incapacidade e pela falta de vontade do Governo de resolver os problemas que lá estão identificados pelos profissionais de saúde daqueles hospitais. O acesso à IVG está a ser colocado em causa. E, Sr. Ministro, não, os problemas não são pontuais. 50 dos 55 ACEs não fazem consulta. Isto não é um problema pontual. 15 hospitais não realizam a IVG. Isto não é um problema pontual. Está colocado em causa um direito que foi muito difícil de conquistar para as mulheres e o Sr. Ministro tinha a obrigação de olhar para esta matéria de uma outra forma. Mas temos mais. É difícil aceder a cuidados primários. Fala-se tanto do investimento público, mas não se diz que uma fatia demasiado grande desse investimento ainda vai para os privados. E no meio disto tudo, a resposta que temos é uma fuga da realidade e temos apenas anúncio de alterações de gestão. Faz parecer tudo muito simples, quando na verdade os problemas estão aqui para ficar. Mas eu queria ir também à questão dos profissionais de saúde. Nós tivemos hoje, ouvimos hoje por parte do Governo, por parte do Partido Socialista, muita conversa relativamente à negociação. Estamos a negociar, estamos sempre muito abertos a negociar. A verdade é que chegamos ao fim dessas ditas negociações e não há uma única estrutura representativa dos profissionais que aceite e que esteja de acordo com a solução que foi apresentada no caso dos médicos. Não se compreende que maneira de negociar é que é esta. Mas vamos olhar para outros profissionais também, que estão em situações ainda mais graves, já que hoje foram referidos os farmacêuticos do SNS. Têm a sua tabela salarial congelada há cerca de 20 anos. Não é admissível. O que é que lhes foi dito a estes profissionais? O Sr. Ministro, pessoalmente, não reúne com eles. Mas houve alguém do Ministério que lá foi reunir com eles. E o que é que foi dito a estes profissionais? Atenção, não é uma novidade, já ouvimos isto sobre outros profissionais públicos, mas isto é de bradar aos céus. O Ministério está muito disponível para negociar, o Ministério está muito aberto a quaisquer alterações, desde que não tenha impactos financeiros. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, onde é que já se viu uma negociação sobre tabela salarial que não tenha impactos financeiros? Isto é o mesmo que dizer aos profissionais, não, não queremos negociar, não, não queremos saber de descongelar tabelas salariais, não, não queremos saber de melhorar o serviço que é prestado pelo Serviço Nacional de Saúde, nem sequer de melhorar aquilo, a vida e as condições de trabalho dos profissionais de saúde que tanto fazem no nosso país.
Senhora Deputada, o seu tempo terminou, eu queria concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente, com duas frases. A verdade é que, no quadro geral, a política do Governo e a política do Sr. Ministro da Saúde é a política de enterrar a cabeça na areia, empurrar os problemas com a barriga e ter fé que a coisa passe. Da nossa parte, não é essa a nossa política. Nós precisamos de um Serviço Nacional de Saúde forte, sim, pelos utentes, pelos profissionais, com investimento que não vá sangrado diretamente para os privados, com a valorização profissional de todos os profissionais do SNS, porque sim, o SNS, 44 anos depois, continua a ser o único garante universal do acesso à saúde para milhões de pessoas no nosso país, e aquilo que nós estamos a ver é que o Governo está a acabar com esse sonho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Quero aproveitar para saudar e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro, a senhora e o Sr. Deputado de Estado, e desejar a todos as senhoras e os senhores deputados um excelente ano parlamentar. E agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Hoje, neste debate sobre o SNS, todos identificaram e apontaram sérias dificuldades que o SNS enfrenta. Mas uma coisa é certa, as razões e os interesses pelos quais os diferentes partidos aqui discutiram os graves problemas do SNS não são as mesmas e em muitas situações são mesmo contraditórias e contrárias, principalmente nas soluções e medidas propostas. Para o PCP, o que se exige é uma outra política de saúde que valorize o SNS, a começar pelos seus profissionais de saúde. Uma outra política de saúde que se traduza num verdadeiro e considerável reforço do investimento do Serviço Nacional de Saúde. Só assim será possível acabar com o elevado número de utentes sem médico de família, com elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames, pôr fim à indigna desvalorização dos profissionais de saúde e aos equipamentos obsoletos e à degradação ou desadequação das instalações que não respondem às dificuldades sentidas no SNS. Para outros, para aqueles que sempre se opuseram à criação do SNS, falar dos seus problemas não é para os resolver, mas antes para justificar a entrega aos grupos privados do negócio da doença. Uma estratégia já bem conhecida, na qual PSD, Iniciativa Liberal e Chega, investem tudo o que têm. O PS e o seu governo, de maioria absoluta, dizendo que defende o SNS, têm mostrado o caminho contrário, escancarando a porta ao privado, alimentando a estratégia de degradação do SNS pela via da desvalorização dos seus profissionais, pela degradação das condições de trabalho, pelo desinvestimento em equipamentos e tecnologia, acabando por fazer tão bem ou melhor do que o PSD, Iniciativa Liberal e Chega fariam se pudessem, na destruição do SNS. Senhores deputados, O governo PS tem levado a cabo uma política de redução dos serviços públicos de saúde, para assim ir comprar mais ao privado, o que corresponde inevitavelmente a maiores custos. Mas principalmente, porque de uma forma mais ou menos disfarçada, o PS vai seguindo o mesmo caminho dos partidos de direita e de extrema-direita de privatizar o serviço público de saúde. Se não, veja-se, com tamanhas dificuldades que o SNS tem vivido, ainda não se viu uma medida que fosse de reforço do SNS. O que o Governo tem ajudado, e bastante, é resolver os problemas dos grupos privados que lucram à custa do negócio da doença. Certamente pode discutir-se a rede de maternidades, de urgências, etc. E organizá-la de forma a dar melhor resposta. Certamente que sim. Mas não é o objetivo do Governo. É sim o de reunir as condições para o encerramento de um largo número de serviços. Por isso não temos dúvidas que a defesa do Serviço Nacional de Saúde é uma batalha fundamental do nosso tempo. Convocamos para essa batalha todos os que defendem o SNS e que veem no SNS que é o melhor instrumento para assegurar o direito à saúde de toda a população. A começar pelos profissionais de saúde que daqui saudamos. Uma saudação que é extensível a todos os que amanhã, já amanhã, se irão manifestar nos 18 distritos do país na Jornada Nacional de Defesa do Reforço do SNS organizada pela CGTP. Sem dúvida que esta luta pelo SNS tem de ser uma luta de todos e para todos, na certeza de que podem contar com o PCP na defesa inabalável do SNS, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o Serviço Nacional de Saúde faz hoje 44 anos. A 15 de setembro de 1979, e cito a lei à data, foi criado o Serviço Nacional de Saúde, pelo qual o Estado assegura o direito à proteção da saúde nos termos da Constituição. E sobre isto, repito o que já referi. A criação do SNS foi uma importante reforma que garantiu a todos os cidadãos o acesso geral, universal e tendencialmente gratuito a cuidados de saúde. Foi a criação e o desenvolvimento do SNS que permitiu que se alcançassem muitos ganhos em saúde, como a redução drástica da mortalidade infantil ou o aumento da esperança média de vida, e é inegável a sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida e para uma maior justiça social. Mas a verdade é que temos hoje um SNS que enfrenta muitos desafios e que não se conseguiu adaptar às necessidades atuais, crescentes, de uma sociedade cada vez mais envelhecida e com mais doenças crónicas. E o que temos também é um governo sem ideias que continua a insistir nas mesmas soluções do passado, que não estão, obviamente, a resultar, para responder ao presente e ao futuro. E por isso continuamos a assistir a problemas que são recorrentes. Pessoas sem médico de família, que são cada vez mais ao contrário daquilo que é prometido, listas de espera para consultas e cirurgias continuam a aumentar, urgências hospitalares sobrelotadas ou que encerrem, ainda que agora lhes se diga que é previsibilidade e rotatividade, filas à porta dos centros de saúde para tirar uma senha para conseguir uma consulta, ou profissionais de saúde cansados, esgotados e sem vontade de trabalhar no SNS. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, para a Iniciativa Liberal, o atual sistema de saúde centralizado no Estado e no SNS já não serve. E isto porque os problemas que existem não são apenas consequências de falhas na gestão ou nos recursos, mas sobretudo da concepção do atual modelo de saúde, que concentra no Estado todas as funções, que é dominado por preconceitos contra o setor privado e contra o setor social, que é avesso à concorrência e que não defende incentivos à eficiência do sistema. Mas mais do que tudo, porque o modelo nega às pessoas a liberdade de escolha sobre a sua saúde. Para a Iniciativa Liberal é urgente e necessário passar de uma saúde que está centrada no Estado e no prestador para uma saúde que se centre nas pessoas e nos melhores resultados em saúde. Uma saúde que é focada na prestação de melhores cuidados de saúde, na liberdade de escolha, em que o acesso seja verdadeiramente geral e universal, não deixando ninguém para trás por falta de alternativas. Assim,
o futuro da saúde em Portugal terá que passar necessariamente por um modelo mais coerente, mais equilibrado, mais transparente, que aposta na promoção, na promoção da saúde e na prevenção da doença, e onde o prestador público, o SNS, existe forte, mas em pé de igualdade com os setores privado e com o setor social. Tudo isto para que se assegure efetivamente e sempre a todas as pessoas